Estamos na CBN com Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento. Hoje um papo sobre as dificuldades de compreensão. Já entendemos no bloco anterior o que é o processo de compreender, mas nós vamos continuar esse bate-papo até para poder entender um pouco melhor essa questão, porque eu fiquei com a impressão, né, diante daquilo que o professor Renilson nos falou, de que o processo, então, de compreensão se dá numa via dialógica em que a pessoa pode compreender do jeito dela. Mas será que pode compreender tudo? Nosso convidado é Renilson Menegassi, doutor em Letras, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM, pesquisador sobre leitura e escrita. Professor, pode-se compreender qualquer coisa do jeito que a gente quiser, então? Porque a impressão que eu tive no final do bloco anterior foi essa.
Não. Ronaldo, o texto, ele é aberto. Quando eu digo um texto, seja ele falado, seja ele escrito, impresso, ele é aberto à produção de sentido. Eu sempre brinco com os meus alunos que o texto, ele é aberto, mas ele não é reganhado. Você não pode dar para o texto qualquer sentido e sair por aí dizendo, ah, mas é o meu sentido, é a minha visão. Não, não é isso. É, todo e qualquer texto que você lê te dá limites de produção de sentidos, de compreensão. Então, você tem esses limites, são dados pela materialidade que o texto oferece. Se você vê uma determinada propaganda, você não pode ler naquela propaganda o que bem lhe interessa. Pelo contrário, você tem que ler aquilo que lhe é permitido. Por exemplo, tem dois casos de pesquisas que mostram isso pra gente. Eu estava gravando uma aula num quarto ano e a professora estava trabalhando com os alunos a história de João e Maria. E aí ela fez uma pergunta final dizendo se aquela história tinha um final feliz ou triste. E ela levou, por justamente pela pergunta, veja, final feliz ou triste? Se você coloca o feliz em primeiro lugar, é o que você já está determinando, que ali venha a categoria de que a história estava legal. E aí, então, ela levava toda a turma a observar que a história era feliz porque João e Maria haviam se salvado. E tinha um menino no fim da classe que levantava a mão e dizia assim, professora, é os dois. E aí a professora não entendia, e ela insistia dizendo assim, não, é feliz o final, João e Maria se salvaram. E o menino levantava a mão e dizia assim, professora, é os dois. E ela não conseguia entender. E aí uma hora eu peguei e fiz um sinal para ela, coloquei a mão no ouvido e disse assim, como se estivesse dizendo para ela, ouça o menino pelo menos. E aí o menino olhou para ela e falou assim, professora, é os dois, dentro da simplicidade dele, né? É feliz porque João e Maria se salvaram, mas é triste porque a bruxa se ferrou. E se você for pensar, Ronaldo, é verdadeiro. Então, o limite que o texto de João e Maria mostra é que, na verdade, esses dois finais existem ali dentro, mas que a professora dava um só para que isso pudesse acontecer. Uma outra situação que você tem é no cotidiano, quando você pega, por exemplo, tinha uma propaganda de uma determinada operadora de telefonia celular no país, onde ela colocava vários pontos turísticos. Então, tinha no mesmo cartão telefônico, no mesmo cartão de créditos, tinha a imagem do Cristo Redentor, da Torre Eiffel, do Coliseu Romano, certo? Então, isso mostrava que essa operadora estava para todos os lugares. Um aluno que me questionava, dizia que aquela marca do Cristo Redentor dizia que aquela operadora era cristã. Batendo de frente, dizendo assim, professor, esse cartão diz que esta operadora é cristã. Eu falei, tá, meu filho, então me diga, como é que você pode me dizer? Olha aqui, tem o Cristo Redentor. Eu falei, mas veja, o texto permite essa leitura? Ela falou, não, mas é a minha leitura. Então, isso instaurou também, a partir da década de 90 no Brasil, essa noção de que você pode ler qualquer coisa no texto e você tem que aceitar, porque o aluno está lendo, então você tem que aceitar essa leitura. Não, não. O texto não é reganhado. Aquele cartão de telefone que tinha três marcas internacionais que representavam três países com seus pontos turísticos não permitia naquele momento ler que aquela operadora era cristã, mas sim que aquela operadora estava sendo ou possível de ser trabalhada tanto na Itália quanto na França, quanto no Brasil, porque tinha seus representantes. Então, você tem também um limite que pode ter. Então, o texto não é aberto a qualquer leitura. leitura. Ele não é reganhado, ele tem limites. Infelizmente, na escola, há ainda profissionais que permitem com que o aluno leia qualquer coisa e elogiam e digam, nossa, mas e a leitura dele? Não, não pode. Ele não tem essa abertura. Assim como se você pega, por exemplo, a palavra do Senhor hoje e traz a palavra do Senhor para os dias atuais, para que você possa confluir esta leitura com os dias atuais, você tem que ter argumentos que ligue o que o texto sagrado apresenta com aquilo que pode ser lido hoje. E não ler qualquer coisa e dizer, não, o texto sagrado diz isso. Não, porque quando ele foi produzido, ele não dizia isso. Ele tinha uma outra configuração. Você pode ler hoje, mas dentro do limite que lhe for possível. Então, o texto não é reganhado.
Isso significa, então, de maneira muito objetiva, que, embora o leitor tenha o direito, né, de fazer ou de estabelecer ali a sua compreensão dentro do lugar onde ele está, ele não pode ler qualquer coisa. Com porque certeza. Tem marcas no texto que indicam para onde ele pode ir.
Quando você está discutindo com sua esposa, com seus filhos ou com seu colega de trabalho, você diz determinada coisa e o outro compreende de uma outra forma. Essa outra compreensão é segundo a perspectiva que esta pessoa quis, que a sua esposa, seu filho ou o colega quis. Não significa o que você quis dizer. Nesse momento em que você contrapõe e diz, não, não foi isso que eu quis dizer, cria-se uma terceira compreensão, que é o embate entre vocês dois. Então, entre a palavra que foi dita, que foi lida, que foi posta, e a palavra que é ouvida e que é lida, há um intervalo muito grande de compreensão e de universos diferentes entre você que produziu e a pessoa que recebeu. E esse universo, ele é dialógico. Então, o grande problema é que quem o recebe nunca pensa, ou raramente pensa, de forma dupla, mas pensa sempre de uma única maneira. Então, os textos não podem ser lidos como o leitor deseja. Os textos não podem ser ouvidos como o ouvinte deseja, mas como os limites que ele foi colocado permite. A partir desses limites, então, eu posso sim construir um outro sentido. Então, voltando à história do cartão de telefone. Depois de ter dito, se o aluno me dissesse assim, professor, esses três aqui são marcos turísticos de três países diferentes, mas o senhor observe que o Cristo Redentor foi centralizado. De um lado eu tenho o Coliseu, do outro lado eu tenho a Torre Eiffel, então ele foi centralizado. Essa centralização representa que o Brasil está então sendo conhecido como o representante dessa operadora. E que o povo brasileiro pode ter uma ligação maior com o cristianismo em função disso. Consequentemente, eu posso dizer que essa operadora, então, abarcou esse ponto turístico, que é cristão, para poder elogiar e para poder dizer para o povo brasileiro que está junto com ela e que, então, por isso, eu posso, talvez, fazer uma inferência que ela também seja cristã. Você veja que para o caminho chegar até ali, eu tive que trazer uma série de argumentos e provar uma possibilidade de leitura. E não chegar e dizer, essa operadora é cristã. Não, não é assim. Ele não permite essa condição. Infelizmente, o que nós não temos são possibilidades dialógicas que nos levem a essa compreensão.
Muito bem, nós estamos conversando com o professor Renilson Menegassi. Daqui a pouquinho voltamos.